diretamente dos estúdios Beats. Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast. E hoje temos uma presença encantadora. Estamos aqui com o João Vitor, o nosso faixa preta de jiu-jitsu.
Isso.
Tudo bem, João?
Encantadora, muito... aí já ficou pesado aí. Já
ficou pesado.
Já.
Muito obrigado aí pela participação, cara.
Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder estar aqui. Então, é João Vitor, né, mas a maioria do pessoal não sabe que meu nome é João Vitor, porque a maioria me chama de Bob.
Ah, é Bob?
É.
Pô, Bob para João Vitor é distante.
É distante, é.
E por que que é Bob?
Quando eu comecei a treinar, comecei a treinar com meu pai, né?
Uhum.
E antigamente tinha aquele desenho de dois cachorros, que era Bob pai e Bob filho.
Uhum.
Daí acabou ficando Bob pai e Bob filho. É. Só que daí eu cresci, né? Meu pai parou de treinar e tal, daí ficou só Bob. Só que daí todo lugar que eu vou, todo mundo me conhece como Bob. Tanto se pergunta meu nome, o pessoal às vezes nem sabe se é João.
Nem você mais lembra qual é o seu nome.
O pessoal fala qual é o seu nome, fala Bob, apelido, João.
É. Cara, eu tenho esse problema também, ó. Meu apelido é Batata. Só que a minha irmã não sabia falar Batata, ela falava Bá. Então eu virei Bá para, tipo, todo mundo que é próximo é Bá. Profissionalmente é Adriano. Acho que depois que eu contei isso também, que é um tipo de apelido que às vezes você escondia, mas alguém descobria e você virava Batata e Bá de novo.
Algum Sim. conhecido aparecia e...
E já entregava e o apelido.
Estragava, né? A identidade, né?
Então o meu nome é Bá, meu apelido é Adriano também. Então todo mundo conhece como Bá. E tem uma questão curiosa também. Eu fui registrado, acho que uns 2 anos depois que eu nasci. Relaxo do meu pai. Então eu tive o apelido de era Batatinha, que eu parecia o Batatinha da Turma do Manda-Chuva.
Sim.
Eu tive o apelido de Batatinha e Batata antes de ter o meu nome. Então meu apelido é Adriano.
Então seu nome realmente era Batata.
É. Legal. E aí, como é que você começou? Começou treinando lá com seu pai? Começou no Nato ou começou em outro lugar?
Foi. Eu tinha 7 anos. A gente tava no mercado com meu pai, né? Meu pai, quando era moleque, treinava com o Nato, né? Junto com o Nato. Daí, um dia, a gente tava no mercado, a gente encontrou o Nato. E o Nato falou pro meu pai, vai lá treinar, tal, leva seu filho, né? Daí, a gente foi lá, isso com 7 anos, né? E desde então, tipo, desde quando eu comecei, eu falei, gostei disso daqui, né? Vou tentar levar pra frente. Só que daí era muito novo ainda, né? Várias coisas acontecem. E eu treinei por uns 2 anos. Acho que foi uns 2 anos. Parei por um tempo. O Nato, inclusive, até mudou a academia, né? Porque quando eu comecei a treinar, o Nato dava aula numa academia do Sardinha.
Onde você começou muito, muito cedo, né?
Foi. E daí eu fiquei, acredito que uns... 3 anos sem treinar assim, porque o Nato mudou para onde é o CT hoje em dia, né? E eu não tinha como ir, né? Era muito novo, minha mãe e meu pai não conseguiam levar, não deixava eu ir sozinho. E daí eu fui voltar a treinar com 13 anos para 14, mais ou menos. E daí comecei a ir sozinho para lá. E foi quando eu decidi, né? Que eu falei, vou... Porque eu não fazia nada, né? Só jogava videogame, brincava na rua, malemá ia pra escola. E daí fui lá atrás do Nato, né? Falei, Nato, queria treinar e tal. Até então não tinha muito contato com o Nato, né? E ele falou, não, vem treinar aí, dá um jeito de vir, vem de bicicleta e tal. Inclusive, quando eu comecei a treinar, eu conheci o Maza, o Pedro. Uhum, ele já treinava lá com o Nato, né? E daí tive uma conversa com o Nato, tá? Ele falou, mas é isso aqui que você quer mesmo? Você vai querer lutar? Não é fácil, o caminho é bem difícil, né? Daí eu falei, é isso daqui mesmo, tipo, não tinha outra escolha, sabe? Eu não me via fazendo outra coisa ali naquele momento, ali, nem nos próximos anos. E desde então, dos meus 13, 14 anos, comecei a treinar firme, tipo... Saía da escola meio-dia, ia para academia 2 horas da tarde e saía 10 horas da noite. E isso por um período de... até eu completar 17 anos. Então foi um período de muito treino intenso, né?
Uhum.
Que é um período que eu costumo falar que todo mundo que quer essa vida de atleta, não luta, né? Mas, tipo, qualquer esporte, tem que passar por um período assim para você se desenvolver, seja pessoal ali mesmo, né? Ou até mesmo com a modalidade. Porque, uhum, tipo, é um período que você é novo, né? Então, tipo, você não se machuca, você não cansa.
O corpo se adapta ali à atividade que você escolheu.
Exatamente.
Tem até um número de horas que falam que para você ser bom em alguma coisa, você precisa praticar no mínimo 10 mil horas.
10 mil horas, exatamente.
Assim, o pai do, acho que o Tiger Woods, né?
Isso.
Moldou ele desde criança para que ele fosse o melhor e tudo mais.
É.
Né?
E eu não sei falar quantas horas pratiquei.
Você já treinou,
né?
Fazer as contas por cima.
Tem um bom tempo. Mas acredito que é algo bem difícil, assim, porque você passa por muita dificuldade, né? Tipo, o esporte no Brasil em geral, né, é um caminho muito difícil. Tipo, até você conseguir abrir portas para progredir ali, conseguir se sobressair, viver daquilo, é algo bem difícil. Então, tipo assim, foi um período que eu falei, eu quero isso para mim, só que ao mesmo tempo eu não tinha muito apoio.
Uhum.
Dos meus pais mesmo, né? Porque, tipo, eles viam aquilo, só que, tipo, era só gasto, 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 não tinha retorno, né?
Uhum.
Então, foram 5 anos nesse caminho. Tanto, eu falava tanto com o Nato, falei, ah, Nato, não...
Não sei se tá virando.
É, exatamente, não sei se eu continuo, porque, tipo, o pessoal costuma usar uma frase que, tipo, quando você pensa em desistir, é porque você não queria aquilo de verdade, né? Mas eu não acredito nessa frase, porque você passa por tanta coisa ali que você realmente chega a momentos que você fala, não sei se vai valer a pena tudo isso daqui, né? Tô abrindo mão de tanta coisa, podia, entre aspas, estar melhor fazendo outra coisa e tô aqui batendo cabeça, né?
Uhum.
E nesse período, eu me aproximei muito do Nato, que foi quando a gente criou essa relação de pai e filho, né? Eu falo que o Nato é meu pai e tal, mas é de consideração.
Uhum.
Porque, como eu disse, eu chegava na academia de tarde, saía 10 horas da noite, e daí quando tinha campeonato, final de semana, alguma coisa, saía com o Nato também tipo no sábado, voltava sábado à noite, então a gente dividiu muita experiência ali, sabe? E tudo que eu tinha dificuldade também, tipo, de vida pessoal, assim, eu levava pra ele tentar me ajudar tal, e a gente acabou criando esse vínculo, né?
Uhum.
Tanto que esses últimos meses aqui que ele foi embora, né? Foi difícil, parecia duas crianças chorando, né? Mas, basicamente, depois que passei por esse período, até meus 17, 18 anos, foi quando as coisas apareceram, começaram a dar certo, né? E com 17 anos, quando eu terminei a escola, o Nato me deu um conselho, né? De tipo assim, faz uma faculdade, porque por mais que você queira viver disso daqui, caso dê errado, você tem uma segunda porta, né? Pra você
seguir. Uma garantia, né?
É, exatamente. Que foi quando o Nato tinha inaugurado a academia, a parte de cima da academia, que é onde é hoje, né? Antigamente era lá embaixo.
Lá embaixo, no porão ali.
Isso, e passou assim em cima, né? E a gente passou por muita coisa junto ali, tipo, porque a liderança, o Nato administrava a academia e basicamente era o Nato, eu e o Pedro, o Maza.
O Maza. Então,
imagine, três...
Abraço pro Maza aí.
É, meu irmãozão também. A gente criou essa relação aí bem legal. Então, imagine, três caras que, tipo assim, não faziam ideia de como administrar a academia, administrando a academia, e era só marmelada, né? Porque eu e o Maza, na época, todo dia era um aprontava com o outro, daí o Nato xingava a gente, e voltava atrás, daí no outro dia aprontava de novo. E nisso, eu meio que trabalhava na academia, né? Fazia um pouco de... Ficava na recepção, comecei a dar aula, tipo, e ficava revezando ali, né? Nós três. E eu comecei a fazer faculdade. Hoje em dia eu sou formado em educação física.
Legal, parabéns.
Com comecei a fazer faculdade de educação física com 17 anos, me formei com 21, 4 anos. E é legal que abriu muito minha cabeça na fazer a faculdade, né? Porque, tipo, eu era muito centrado naquilo, tipo, vou fazer a luta, vai ser a luta e ponto, sabe? Não tinha ideia de como que é o mundão, né?
Uhum.
E daí, então, na faculdade eu conheci muita gente também, consegui conversar com professores, gente mais velha, gente da minha idade, então acabou abrindo muito minha cabeça, né? Que foi quando, basicamente, comecei a dar certo. Porque, tipo, eu treinava, fazia faculdade e dava aula. Então, tipo, você vai desenvolvendo o seu pessoal, né? Não só, como eu posso dizer, se só ali na academia. Uhum. Tipo, conversando com essa pessoa, desenvolvi muita coisa, né? A gente costuma dizer que o jiu-jitsu é como se fosse uma faculdade. Porque a única modalidade, assim, que quando você se torna faixa preta, se você for para outro lado do mundo e você falar que é faixa preta, você consegue, por exemplo, começar a dar aula, né?
Uhum.
Você não precisa ter uma aprovação, nada de alguém. O pessoal respeita muito, né? Então, foi um período bem bagunçado, assim. Tipo, eu treinava o dia todo, ficava esgotado no máximo, ia para a faculdade, daí no outro dia cedo eu estava fazendo isso de novo. E naquela mesma coisa, né? Tipo, não tinha retorno nenhum financeiro, né?
Só gasto, né?
É. E, tipo, lutava, perdia, lutava, ganhava, lutava, perdia. Daí, mais uma vez, pensava, não vai dar certo
isso daqui. Não vai virar, né? Isso aqui, não.
É. Mas eu acredito que uma coisa que aconteceu comigo, né? É que se você vai fazendo o seu todo dia ali, né? Independente do que as outras pessoas acham que você tem que fazer ou não, você vai trabalhando duro todo dia e as coisas vão aparecendo, né?
Uhum.
Tanto que de uns 2, 3 anos pra cá, tipo, abriu muitas portas pra mim, o jiu-jitsu mesmo, né? Hoje em dia, uma coisa que eu falava que eu não faria de jeito nenhum, é o que eu mais faço hoje em dia, que é dar aula em escola, né?
Uhum.
Hoje em dia eu dou aula em várias escolas de jiu-jitsu mesmo, algumas de educação física.
Mas por que você não falou que não faria de jeito nenhum? Qual que é o...
Então, eu não sei também. Eu tinha uma visão
O que, tipo, você via e pensava na época? Você falava que não ia.
Exatamente isso. Tipo, eu tinha uma visão que dar aula na escola ia me dar muito trabalho. Eu não ia gostar de, tipo, ter que lidar com crianças ali, sabe?
Sim.
Era mais tipo um bloqueio do que estar ali e ver como que é a situação, né?
Uhum.
Só que depois de um tempo surgiu a oportunidade. Me chamaram para dar aula de jiu-jitsu na escola e tal. E eu falei, caramba, vou, não vou, né? E eu fui. Falei, ah, vamos tentar, né? Se não der certo...
Preciso ganhar dinheiro.
É. Né? E desde então... Só que eu já dava aula para criança na academia, né?
Uhum.
Só que é um nicho totalmente diferente você lidar com crianças na escola de diferentes idades... Que
com
não
interesses diferentes.
Exatamente,
né?
Elas não estão ali para aprender o jiu-jitsu mesmo, né? Elas estão ali porque tem na grade de horários dela.
Tem que ter a aulinha ali.
É, e elas vão ali fazer para passar o tempo.
Uhum.
E eu tinha muito uma visão dessa questão de alto rendimento, né? Do jiu-jitsu, tipo, repetição, repetição, repetição e ponto. E quando eu cheguei na escola, eu falei, caramba, nada do que eu passar aqui para essa criançada vai adiantar. Que é aquela frase, né? Que na teoria, na prática, a teoria é outra, né?
Uhum.
E, tipo, por mais que você tenha feito faculdade, que eu costumo falar pro pessoal também que, tipo, a faculdade realmente, você vai, tipo, gastar uma nota na faculdade para ter um diploma, porque tudo que você aprende vai ser na prática. Não tem outro jeito de você adquirir experiência e aprender, né? E eu fui pra escola, fui uma semana na escola e, tipo, me peguei num final de semana assim pensando, falei, cara, não sei o que eu faço, tô na escola lá, não consigo fazer as crianças desenvolverem.
Prender a atenção dos alunos
ali. 10 minutos de aula, de repente tá todo mundo um pulando pra um lado, um pendurado nas costas.
Comendo ranho, né?
É. E daí... eu tive que mudar, né? Tive que me adaptar. Eu falei, não, tá bom, então, vou lá dar aula. fazer algo totalmente lúdico, né? Algo totalmente diferente do jiu-jitsu para alto rendimento. Porque, querendo ou não, que a gente disse que ela não está lá com interesse de aprender jiu-jitsu, né? Mas ela tem que ter a vivência do jiu-jitsu, né? Mas não precisa ser formar um atleta, né? Daí, depois dessa semana que eu fiquei pensando, eu cheguei na diretora, falei assim, ó, vou ser bem sincero para você, viu? Nada do que eu sei sobre dar aula de jiu-jitsu vai funcionar aqui. Eu vou ter que dar uma aula totalmente diferente. Tanto que eu entreguei um plano de aula para ela e na outra semana eu falei, não, pode me devolver esse plano de aula que
rasga.
Não vai funcionar. Mas daí eu fui me adaptando. Fui me adaptando. Tipo, hoje em dia, graças a Deus, consigo dar aula em 3 escolas diferentes. Pego crianças desde do berçário até maior, né? 6º, 7º, 8º ano. E mudou totalmente o meu pensamento sobre não dar aula em escola, né?
Cara, pegando isso como metáfora, né? O jiu-jitsu é isso, né? Você encontrar os espaços, né?
Exatamente. Tipo, você tá numa situação, você tá embaixo do cara, o cara tá te apertando, você tem que achar um jeito de se sobressair ali, né? Então, foi uma transformação, assim, né?
E eu acho que é legal também, mesmo não sendo para as crianças interessadas, mostrar o jiu-jitsu como opção, como arte ali, como realmente um esporte completo. Para quem nunca ouviu falar, ou preferia estar jogando uma pelada ali, um videogame, já é pelo menos um grande esforço.
Então, é que o jiu-jitsu...
Já é conhecido pra caramba.
O jiu-jitsu, eu falo pro pessoal que, tipo, nos últimos 5 anos, chutando assim, nos últimos anos, 5 anos, ele cresceu muito, né? Hoje em dia, qualquer lugar que você vai, você comenta jiu-jitsu, sempre tem alguém que pratica ou gosta.
Gosta, assiste.
Exatamente. E há um tempo atrás, uns 5 anos atrás, era literalmente isso. Tipo, você falava de esporte para uma criança, por exemplo, e principalmente no Brasil, né? É futebol e ponto.
E ponto.
É. E o jiu-jitsu é uma ferramenta muito legal para criança, né? Porque o jiu-jitsu... ela contém faz você ter uma coordenação motora fina muito grande, né? Diferente do futebol, né? Que, por exemplo, você precisa correr, chutar a bola, né? Claro que você tem uma coordenação motora fina, tipo, pra dar um drible ali, uma finta, né?
Mas é muito avançado o negócio.
Sim. No jiu-jitsu, tipo assim, você literalmente precisa, tipo, segurar um pano, mover o pano pra um lado, puxar a outra parte, empurrar com a perna, entendeu?
Acho que o futebol é mais um tempo de reação do que alguma estratégia, assim, né?
Sim,
Eu vi uma pesquisa uma vez, o cara falando que atletas de grande, de alto rendimento ali, né? Atleta olímpico e tudo mais, geralmente essas pessoas são gênios na capacidade motora.
Sim.
E aí falava sobre alguns esportes ali de forma segmentada, assim. E aí falavam do futebol nesse sentido, que o cara era uma característica física que ele havia treinado, com certeza, mas que dificilmente isso se repetiria em outras pessoas, mesmo que ela tivesse um treinamento à exaustão.
Uhum.
E aí era a principal competência ali, a principal habilidade era o tempo de resposta, né?
Sim.
E aí você vê, dizem que o Pelé, ele pensava meio segundo antes das pessoas.
É.
Tanto que ele tem lance dele, que ele chutava a bola na canela do cara e, tipo, ele fazia tabela com o adversário. Então o cara falava, vou marcar. Na hora que ele ia marcar, ele já tinha feito uma tabela com o cara, né?
Sim. Então, e o pessoal nem esperava isso, né?
Ninguém esperava.
Não esperava isso. Por isso que ele era tão inovador no futebol. E que é uma coisa no jiu-jitsu também, né? Tipo, o jiu-jitsu contém muita estratégia. Mas o mais legal do jiu-jitsu, principalmente para crianças... o meu TCC na faculdade foi tudo sobre jiu-jitsu, né? Então eu li bastante. Tem um cara que ele fala que a melhor idade para você colocar uma criança no jiu-jitsu é dos 4 aos 12 anos, porque é a idade que a criança ela tá se descobrindo, né? É tipo, ela sabe o movimento de, tipo, pegar, de chutar, só que é um período que ela tá descobrindo, tipo, ah, posso pegar só com 2 dedos, né? posso mexer só um dedo. E o jiu-jitsu mexe muito nisso nas crianças. Tipo, ela vai fazer um rolamento, ela tem que fazer um rolamento, fazer um amortecimento depois do rolamento, né? São movimentos bem finos, assim, que as crianças vão evoluir muito mais caso elas estivessem, por exemplo, brincando na rua, né? Uhum. Se bem que hoje em dia as crianças nem brincam na rua.
Ninguém brinca celular, na rua. Né? É. Uhum.
E a gente observa muito isso na escola. Tipo...
Zero coordenação motora.
Sim, grande parte, grande parte. Vira e mexe, tipo, você pega uma sala assim com 10 alunos, por exemplo, tem um ou dois ali que, tipo, é mais... Você vê que é mais avançado, sabe? Mas os demais são, tipo, muito parado naquele negócio de, tipo... Posso estar falando asneira, né? Não que a criança só fique no celular, mas, tipo, a criança não desenvolve, sabe? Não tem um...
Criadão no apartamento.
É, exatamente. Pipa no elevador, pipa no ventilador.
No ventilador.
Exatamente.
Essa meia dúzia que você falou, e provavelmente é o que tem um espaço, ou que realmente foi incentivado a força ali. É. Vá pra rua, moleque.
Sim.
Deve ser alguma coisa assim.
O pai e mãe leva no clube cedo.
É. Tem um incentivo em casa de algum tipo de esporte da própria família.
Sim, e isso não é só com criancinha pequena, não. Tipo, eu dou aula até o ensino médio, né? Tipo, no ensino médio tem umas pessoas que se você...
Que piora, fala... né?
Eu tinha um aluno que ele não sabia correr. Com 16 anos, ele não sabia correr.
Não, é sacanagem do moleque, certeza. Ele fala, não sei, eu
juro pra você, ele não sabia correr. De tipo...
Eu quero que você faça como ele corria aqui, não é possível.
É, tipo, ele ia correr, ele tropeçava nos próprios pés dele.
Caramba, é o Forrest Gump.
É.
Ia correndo... É.
E daí você chega pra conversar com a criança, tipo... A criança é aquela criança fechadona, sabe? Tipo...
Não olha nos olhos.
Você fala com ela, tipo, sim, não, cabeça baixa... Você fala, cara, como que é...
Que aconteceu?
16 anos e a criança é desse jeito. É claro, tipo, deve ter X fatores, né?
Uhum.
É. Que problema, causou isso na criança, exatamente.
E não pode nem pôr apelido mais também.
Não, jamais. Não jamais. E essa é uma coisa muito difícil, porque às vezes você conversa com os pais, principalmente com as crianças mais novas, e os pais... Porque a gente que convive todo dia com a criança ali, a gente consegue observar se a criança, tipo... tem alguma deficiência, alguma coisa ali, sabe? E às vezes é difícil conversar com os pais, porque os pais, eles não aceitam.
Não quer aceitar que o filho tem alguma coisa, ou que fez alguma coisa errada também, né?
Exatamente.
Não, mas eu tava fazendo, pensei no melhor pro meu filho, ele não vai aceitar. Putz,
cara, o meu pai não, primeiro não ia, tinha reunião na escola e não ia. Mas se ele soubesse de alguma coisa...
Aí ia correndo.
Mas não tinha nem conversa, era porrada na certa. Então era um negócio que você era... É outro...
Antigamente era assim, né? Hoje em dia os pais nem batem.
E não queria nem saber se eu tava certo ou se eu tava errado. Se o professor falou, tá falado. Vai apanhar.
Atira primeiro, pergunta depois.
É, era bem por aí. Viu?
Então, tipo assim, já teve casos na escola de eu falar, tipo, pra coordenadora pedagoga lá, e falar... Tenta conversar com o pai, né? Sobre a criança e tal. E, tipo, o pai arruma briga com a escola, tipo, falar que vai processar a escola porque tá falando que o filho dele tem alguma coisa e tal.
No lugar do pai querer o melhor pra criança, ele quer, sei lá, só manter o...
Esconder a criança,
o status,
né?
Tipo, ali, esconder. Que
exatamente.
Não tem nada
e o que vai ser muito pior pra criança futuramente, né? E já teve esse caso, tipo, os pais armarem o maior... forfé lá na escola e, tipo, duas semanas depois voltar lá e falar dever ir no médico e tal, e realmente, ó, tem um laudo e tal. E você fala, tipo, precisava de tudo aquilo, né? Era uma coisa tão simples, né?
Só falei agora, cuzão.
Sou faixa preta, pô.
Mas então, vou falar pra vocês. Eu não estava, né? Me falaram. Na outra escola que eu dou aula, esses tempos, acho que mês passado, teve um aluno que, tipo, tava cometendo racismo com outra criança mesmo, né? E chamaram os pais na reunião e tal. E os pais também não aceitavam que, tipo, o filho tava fazendo aquilo, né? E o cara na reunião levantou e falou: ah, meu nome é tal, sou não sei o que lá, e sou faixa preta de jiu-jitsu. E ele meteu bem essa, ele falou, tipo assim, se continuar esse problema com meu filho e tal, que não sei o que, não resolverem, eu vou ter uma conversa com o pai e mãe dele e eu vou ter que bater neles.
Olha só, olha, que bonito. Que...
É, eu falei, cara do céu.
Você vê que o moleque não tava sendo...
O moleque até não tava bonzinho.
O moleque tava bonzinho.
E eu até falei pra professora, falei, não, se eu te... um dia desse, se você tá, você tem que me chamar, porque, cara, primeira coisa de tudo, né? Se o cara, ele realmente é faixa preta, ele jamais,
ia falar um
jamais falaria um negócio desse. E o pior, é o pai e a mãe faixa preta, pelo que me falaram.
Isso
é os Grace. Sobrenome Grace.
Eu falei, caramba, cara. Mas então, tipo assim, voltando, o jiu-jitsu é uma das artes marciais que, tipo, a gente consegue...
Você já viu, desculpa, já viu aquele vídeo do bêbado que fala, eu sou faixa preta,
já
tá algemado, né? Desse tipo de faixa preta.
É tipo isso aí mesmo. E as crianças, tipo assim, o jiu-jitsu, a gente consegue atribuir muitas crianças fora essa questão de, tipo, coordenação motora e tal... Mas até em questão, que é o que as escolas mais querem, a questão de disciplina, né? A arte marcial, ela tem um dom, assim, digamos, de, tipo, aumentar a concentração das crianças, fazer com que elas fiquem mais disciplinadas, se comportem melhor, né? Até porque, querendo ou não, uma aula de arte marcial, você tem que ser mais rígido ali, né? Uhum. Por mais que você não esteja formando atleta de alto rendimento, é uma modalidade que você, tipo... Você tá ali, você vai se dedicar àquilo ali na hora, independente se você tá fazendo uma brincadeira lúdica ou aprendendo alguma técnica, né? E é comprovado que, tipo, todas as crianças que fazem jiu-jitsu, elas têm um pico de concentração muito maior do que as outras que não fazem.
Uhum.
Então, tanto que nesses últimos anos aumentou muito essa integração do jiu-jitsu nas escolas, né? Que antigamente não tinha muito isso.
Cara, eu acho que devia ter na rede pública, na educação física. Acho que sim. Jiu-jitsu e capoeira.
É, porque algumas escolas têm capoeira.
Tem capoeira. É. Porque capoeira é meio que o jiu-jitsu...
Cultural, né?
É. E assim, para alongamento, para flexibilidade, pô, é legal pra caramba.
É animal, sim.
E até tem uma questão do... Tipo, que eu ia perguntar, do jiu-jitsu.
Uhum.
O jiu-jitsu é japonês.
Sim.
E aí o que ficou reconhecido no mundo é o Brazilian Jiu-Jitsu.
É que na verdade quando, o jiu-jitsu é como
quando
se
houve
fosse,
essa transformação.
O jiu-jitsu é como se fosse uma continuação do judô, né? Entre aspas, assim, sendo bem uhum. grosso. Que foi Jigoro Kano, que era um professor de judô, e ele adaptou algumas técnicas para o jiu-jitsu, né? Que na verdade era jujutsu, não era jiu-jitsu, né? E ele ensinou um dos alunos dele, que é o Conde Koma, ensinou esse aluno dele, e esse aluno dele que trouxe para cá. Só que ele veio para cá na intenção de mostrar que o jiu-jitsu era mais efetivo que as outras artes marciais. Tanto que, tipo, ele veio de estado em estado, não para mostrar, tipo, ele falava, ah, vai ter um evento de luta ali, me casa com qualquer um cara ali. Ele vinha, saía na mão com os caras, independente...
Veio pra treta.
Exatamente, tipo, independente se o cara era maior ou menor, principalmente quando era maior, né, porque o jiu-jitsu é pro menor se sobressair sobre o cara maior, né?
Que é o esquema das alavancas, né?
Exatamente. E foi nisso que, tipo, o pessoal queria aprender aquilo, né? Que foi quando ele... Procuraram o Carlos Grace, Hélio Grace, procuraram esse Conde Koma. E daí eles passaram o jiu-jitsu para os Graces. E por que jiu-jitsu brasileiro? Porque foram os Graces que disseminaram o jiu-jitsu. É, exatamente, eles que desenvolveram, né?
Não tem uma questão que era esse japonês que ele foi para, acho que era o Pará, né?
Foi
trabalhar
no
circo.
O primeiro estado que ele veio foi o Pará, né?
Que ele foi trabalhar no circo do pai do Carlos,
do
Hélio.
Exatamente.
E aí ele, pela gratidão pelo que o pai deles
ele
fez, ele falou, vou ensinar
Carlos.
Jiu-jitsu pro Carlos, né?
Exatamente.
Aí eles foram pro Rio de Janeiro depois
Uhum.
E abriram a Gracie Barra, né?
Isso. E nisso, no início, eles tinham muito isso, né? De tipo, pro pessoal conhecer o jiu-jitsu, que foi quando o Hélio Gracie, o pessoal, eles saíam na mão com os outros caras de outras artes marciais para mostrar que o jiu-jitsu era superior, melhor, né? Era superior.
Eles faziam um anúncio no jornal, né? Falou, se você é lutador de qualquer arte marcial e quer apanhar hoje, vem até a Gracie Barra, endereço
exatamente
tal.
Exatamente isso. E, tipo, por um bom tempo, o jiu-jitsu tinha muito essa questão de briga, né?
Esse estigma, né?
Você treina jiu-jitsu, treina, então você deve ser briguento. É. Por um bom tempo seguiu isso ainda, né? Tanto que quando disseminou melhor e começaram a ter as equipes maiores, tipo, a rixa era uma equipe contra outra equipe.
Uhum.
O pessoal ia pro campeonato, lutava, e dependendo do resultado, era briga de uma equipe contra outra equipe ali.
Os próprios Gracies lá, né, brigaram, né, entre eles, putz, agora não vou lembrar o nome do cara, mas era uma...
Foi meio que eles se separaram, né?
Separaram,
tipo,
né?
Tipo, a família meio que se separou. E daí, tipo, teve um pessoal que veio mais pro lado do jiu-jitsu lutar, teve um pessoal que ficou mais dando aula ali, né? E... Então, tipo assim... É difícil falar como o jiu-jitsu evoluiu, né? Porque eu não tenho... O que eu deduzo assim é tipo, 5 anos atrás evoluiu muito. Mas depois que tudo isso aconteceu, os Gracies mostraram, né, que era superior e tal, meio que virou febre, né?
Uhum.
E...
A gente teve um período no Rio de Janeiro, acho que foi, sei lá, anos 80, talvez, que era o auge da Gracie Barra. Não sei se é exatamente esse ano.
Uhum.
Que os surfistas começaram a treinar muito, que era, tipo, moda ser surfista no Rio.
Sim.
E aí teve uma briga lá que o cara, tipo, o cara foi avançar num cara que lutava jiu-jitsu, aí ele deu um soco, o cara deu um nó nele. Tem até entrevista, acho que é um documentário, que é o Samurai Brasileiro, Hélio Gracie, Samurai Brasileiro. Até uma dica
de
boa.
De datas assim eu também não vou me recordar muito.
Aí o carioca fala assim, caraca, tu é ninja, mané.
Mas depois de um tempo que, tipo, disseminou ali no Rio de Janeiro, veio pra São Paulo, né? Tipo, uma das maiores rixas quando tinha campeonato era Rio de Janeiro e São Paulo.
São Paulo e Rio.
É, exatamente. Então, tipo, tinha campeonato, pegava fogo o ginásio. E tem diversas histórias que... Acabo que eu nem sei explicar, mas eu sei que aconteceu, sabe? Tipo, destruírem ginásio por conta de briga. De, tipo, o pessoal ir na academia do outro. Destruir a academia.
Só pra causar.
Coisa de louco mesmo, sabe?
Acho que a própria eficiência da luta, acho que pegando aquela puxada do Pelé que você falou, que na época dele, ele surpreendia os adversários por... Eles não esperavam a técnica que ele possuía. Acho que essa eficiência do jiu-jitsu perante as outras lutas, quando ela foi exposta ao mundo, assim, tipo, botou um cara brasileiro lutando com um lutador qualquer aí que lutava outras modalidades. Botaram junto num campeonato grande e esse cara... surpreendeu, ninguém esperava aquele movimento, aquilo que ele fazia,
né?
E a eficiência daquilo, tipo, o cara ganhou tudo. Isso já
é porque, na
automaticamente
verdade,
vai fazer com que a luta seja conhecida pra cara.
O intuito deles era mostrar o jiu-jitsu, né? Porque ninguém conhecia.
Uhum.
Então, tipo assim, eles falaram, vamos ter que
topar qualquer coisa.
Arrumar um jeito do pessoal ver e querer aprender, né?
Uhum.
E foi essa forma que eles fizeram. Mas... com o passar do tempo, né, tipo, foi criando federações, confederações do jiu-jitsu e foi profissionalizando mais, né, criando regras. Porque o jiu-jitsu mesmo, o campeonato, por mais que, tipo, diferente de um MMA que, tipo, é soco, chute, né, tinha muito golpe que você podia acabar com a vida do cara. Tipo, um golpe de cervical, por exemplo, você podia deixar o cara paraplégico, né? E com o tempo foram tirando essas coisas, né? Tipo, adicionando regras de golpes ilegais e tal.
Diz que tinha até o jiu-jitsu original lá, o japonês, o jiu-jitsu. É. Diz que tinha luta em pé também, né? Que é o que, pelo menos a parte que eu vi lá, era toda a arte marcial era uma arte para guerra.
Isso, exatamente.
Então os soldados treinavam aquilo. Então ele tinha em pé, tinha deitado, tinha. E aí com quando eles começaram a criar uma normatização, então eles falaram, o jiu-jitsu é mais forte no chão. Uhum. Então a gente pode excluir esse aprendizado que é de pé, né?
É, isso da guerra era muito no Japão, né? Na época do Japão, tipo, eles eram literalmente para ir para a guerra. E esse que eles foram levando para o chão, porque eles foram descobrindo as alavancas, né? Tipo, se eu colocar um ponto de apoio aqui, levantar aqui, eu consigo quebrar o braço do cara, por exemplo. E o mais interessante é que, tipo, eles faziam tudo isso na guerra e cheio de armadura, né? Tipo, não é um kimono que é algodão, né? Uhum. É tipo, o cara tinha 15 quilos de armamento e tava lá fazendo arte marcial. Mas então, depois desse tempo que foram criando, botando regras, o jiu-jitsu profissionalizou muito, né? Que foi o que a gente estava comentando, que hoje em dia, qualquer lugar que você vai, tem alguém que pratica, né? E até mesmo atualmente, tipo, tem diversas plataformas, né? Tipo, o UFC mesmo já tem aquele UFC Fight Pass que passa a luta. Tem uma plataforma que é de jiu-jitsu mesmo, que é o Flow Grappling, que é tipo dos americanos mesmo, que tipo passa tudo que você quiser saber de jiu-jitsu, tem lá.
Só o UFC também foi uma invenção do jiu-jitsu, né? Se é o Horion Gracie, um dos Gracie mudou para os Estados Unidos. Aí ele fez o mesmo anúncio. Se você é lutador de qualquer arte marcial, tal, quer apanhar.
É, porque antes do UFC era o Pride, né?
Era o Pride. O Pride é japonês, não é?
Isso. E tipo, no Pride era. Valia tudo. Valia também. Tudo. Chute na cabeça, o cara deitado no chão, você pisava na cabeça do cara.
E não tinha peso, né? Tem um Pride, acho que é Pride. Não sei se é Pride, acho que é Pride, do Marco Ruas. Que ele pega o Paul Varlins lá na final. Ah, e o cara fazia as lutas tudo no mesmo dia também.
É.
Não tinha luta, descanso. É tudo no mesmo dia. Ele pega esse Paul Varlins, acho que ele tinha 100 quilos a mais do que o Marco Ruas.
É, o cara era gigante.
Aí o Marco Ruas vai dando canelada na coxa do cara, até o cara desmontar. Enfim, aí um dos Gracies, que eu não lembro o nome, foi para os Estados Unidos e usou o mesmo modelo de negócio. Fazia o anúncio, ia lá e era superior às outras artes. Aí acho que um cara de TV, viu, de pay-per-view, falou, cara, vamos fazer isso um show na televisão. E aí foi assim que nasceu o UFC. Nos Estados Unidos. E aí depois acho que os Gracie saíram do negócio porque eles começaram a fazer por round. E ele falou, não, o jiu-jitsu vai ganhar, vai ser superior, mas é
uma luta de um tempo determinado só, apenas, né?
Não dá pra ficar picando lá, fazer round de 5, sei lá, 3. É que aí não dá pra você, não dá tempo pra você encaixar alguma coisa.
É isso que eu ia falar, porque, tipo, por mais que ele esteja dominando o cara vai estar fazendo força, né? Então, tipo, não é se ele derrubou no chão, ele tá dominando o cara. Ele vai ter que ter um trabalho ali até chegar à finalização, né? Então, às vezes, tipo, round de 3 minutos, quando ele tá chegando na posição, para, volta e começa tudo de novo, entendeu? Daí começava a ficar ruim. Mas então, hoje em dia o jiu-jitsu é, tipo, digamos assim, que tem até muita rixa com os Estados Unidos, né? Porque a gente levou pra lá, só que eu tava falando pro Júnior ali fora agora. O americano, ele tem uma habilidade de, tipo, pegar as coisas e transformar numa coisa muito mais profissional, muito maior do que o brasileiro, né? Tipo, eu não sei dizer ao certo o que é, mas, tipo, eles pegaram o jiu-jitsu e o americano, ele apoia muito mais, né? Tipo, se o americano, ele gosta daquilo, ele aposta naquilo ali e não tá nem aí se vai dar certo, se vai dar errado. Então, eles conseguiram fazer com que o jiu-jitsu realmente vire um negócio.
É investimento, né, cara?
Exatamente.
Igual você pega. Eu tô cortando, tô parecendo o Faustão entrevistando.
Ô, louco,
é um bate-papo. O americano médio, ou sem ser americano, quem mora no, nos Estados Unidos, o cara consegue trabalhar, pegar a grana dele, pagar todas as contas e sobra dinheiro para algum hobby. Então, sim, tem cara que é caçador, tem cara que, sei lá, compra drone para fazer filmagem. Enfim, o cara consegue ter uma série de hobbies ali, uhum, que o brasileiro não consegue. Então, a gente vai lá, trabalha, ganha o dinheiro.
Não consegue comprar as coisas.
Falta para pagar, falta para pagar.
Falta um pedaço para pagar a conta.
Exatamente.
Então, aí é tributação, aí tem o custo Brasil e tudo mais, todos os problemas que envolvem o nosso país.
Uhum.
Então, quando o americano gosta de alguma coisa, ele enxerga naquilo um negócio e ele tem grana para investir.
Exatamente.
E o cara que é praticante tem grana para investir também. Então, o cara vai lá, compra um kimono bom, compra, sei lá, todos os outros equipamentos ali que são necessários, investe em tecnologia, desenvolve um robô que vai lutar com ele. Os caras viajam tipo num nível assim porque tem capacidade de investimento.
É exatamente
a
isso.
Gente não, é o kimono, rola.
Força de vontade.
Kimono velho.
É o que você falou, começou a virar mais a carreira, você falou uns 5 anos.
Uns 3 anos
atrás. Uns 3 anos. É. Quanto tempo você passou ali falando, puta, isso aqui acho que não vai dar camisa para ninguém.
Exatamente.
Até estava fazendo as contas aqui bem de padaria, se você treinou 200 dias por ano, que é pouco até, né? São só os dias letivos, naquela pegada dos 5 anos, né? 7 horas por dia, tinha dado 7 mil horas.
7 mil horas.
Se então, você treinou um pouco mais, uns 300 dias no ano, você falou de treinar de sábado e tudo, sim, mais.
É, acredito que eu já passei as 10 mil horas já. Então,
isso quando até
meus 18 anos.
Até os 18. É, então, exatamente. Aí, daí pra frente, já chutando baixo, foram 7 mil até os 18.
É.
Então, aí, ó, tá vendo? A dedicação é o que tinha pra fazer o tempo.
Exatamente.
Não, tipo, tinha dinheiro, mas tinha tempo.
Era exatamente, tipo, ou você faz, ou eu fazia, sabe? Não tinha o que fazer, né? Mas voltando nisso do americano, então, tipo, teve uma época, não, até hoje em dia tem isso, que, tipo, tem a rixa que o pessoal fala que do jiu-jitsu americano e o jiu-jitsu brasileiro, né?
Uhum.
Porque, tipo, eles falam que eles desenvolvem algumas técnicas lá e tal, e eles denominam isso como jiu-jitsu americano. E eles falam, sim, que o jiu-jitsu americano é maior que o jiu-jitsu brasileiro, que eles estão fazendo o jiu-jitsu crescer muito mais. Só que
É
o marketing do americano.
É outra coisa que o americano faz.
É,
se eu não me engano,
se
eu não me engano, os caras queriam registrar rapadura. A marca rapadura e dizer que era deles. Entendeu?
Nossa.
Então é complicado. Os caras são bom
de papo.
É, assim, o cara é bom de
bom
desenvolver
de negócio,
produto,
né?
É bom de negócio, é bom de marketing. Porque se ele falar que é brasileiro, nunca um americano dando
o americano raiz jiu-jitsu ali, né,
vai ser melhor do que um brasileiro, porque o brasileiro é o raiz, entendeu?
Uhum.
Então acho que é isso.
Isso é uma coisa também que nas competições tem muito, né? Tipo, tem diversos atletas de diversos países, né? Mas se você pegar um campeonato mundial que tem X quantidades de categoria, vamos falar lá, 50 categorias, 45 categorias vão ser brasileiros que são campeões. Tipo, tem muito americano bom, tem muito japonês bom.
Gente de todo lugar.
Mas o brasileiro, ele domina muito a grande parte ali, sabe? E eu acredito que os americanos estão aparecendo bastante ultimamente, mas eu acredito que pra geral, assim, aparecer vai um bom tempo ainda, sabe?
Aham, uhum. Acredito também. Cara, e logo que a gente marcou a entrevista, eu comecei a te seguir. Você ganhou um campeonato esses dias aí?
Foi.
Que foi que você...
Esse final de semana agora, eu lutei em Curitiba, que é o nome do campeonato, é Curitiba Open, né? Que é da confederação. Esses Opens acontecem de estado em estado para você acumular pontos.
Certo.
No jiu-jitsu, a gente tem o que a gente chama de Grand Slam, que são 4 campeonatos mais importantes do ano, né? Que é o Campeonato Brasileiro, Europeu, Pan-Americano e o Mundial.
Boa.
Para você poder se inscrever nesse um desses 4 campeonatos do Grand Slam, na faixa preta, você precisa de pontuação. Então você tem que lutar esses opens, que é em diferentes estados, para acumular ponto para poder se inscrever.
Uhum.
Né? Nas faixas coloridas, você pode só se inscrever. Só você pagar a inscrição.
Tentar a sorte ali.
Exatamente. Então, tipo assim, na faixa preta, não que nas outras faixas seja fácil, né? Só que na faixa preta é muito mais profissional, você tem muito mais visibilidade, tipo, o negócio realmente gira na faixa preta, sabe?
Uhum.
Que nem ano passado mesmo, foi um ano muito bom.
É pra quem é atleta mesmo, não é pra um amador.
Exatamente.
Ir lá, brincar.
Tipo,
mesmo que seja faixa preta, mas o cara não...
Sim, eu até falo com o pessoal, né? Tipo, nas faixas coloridas, o Júnior me perguntou assim, quantas lutas geralmente você faz no campeonato, né? Eu falei pra ele, eu já cheguei a fazer 10 lutas em um dia, quando era faixa colorida, né? Porque daí depende de quantas pessoas estiverem inscritas no campeonato, e é mata-mata, até
acabar
chegar na final, é exatamente. Só que na faixa colorida, que é azul, roxa e marrom, tem muita gente que luta. Uhum. Tipo assim, muita gente que às vezes não é atleta, mas tipo... gosta da sensação, da adrenalina de lutar.
É o lutador de final de semana.
Né? É, exatamente.
Igual o peladeiro, né? O cara que joga bola e quer participar do campeonatinho.
Exatamente. E, tipo, e tem caras bons, que tipo, os caras são muito bons, só que realmente tipo, aquilo ali não é a vida do cara, né? Ele faz porque ele gosta. Então, tipo, tem muita gente, muita gente. Só que na faixa preta, esse nicho já diminui muito, né? Na faixa preta é realmente...
Uhum. O cara tem que gostar muito, né?
Ou ele gosta muito, né? Ou ele vive daquilo mesmo, né? E, tipo, eu até falei pra ele, vira e mexe em algum campeonato de faixa preta, você encontra um viajante ou outro ali, né? Que tá participando do campeonato. Mas grande maioria das vezes é só... Só pedreira, só. Só pedreira.
Cara, o Nato mandou um recado aqui no WhatsApp.
Vixe.
Vou colocar aqui no... É tipo... Como que era o nome do negócio do Faustão lá?
Como é que é? Não lembro agora.
É, arquivo confidencial,
bicho.
Eu vou colocar no microfone aqui. Ele mandou um recado pra você. Vamos lá.
Boa tarde, Adriano. Boa tarde, galera do Beats. Boa tarde, João. Só queria dizer que muito orgulho de você, meu filho, de coração, orgulho do homem que você se tornou, do atleta, da pessoa, de caráter, de princípios, muito orgulho mesmo, e sucesso, é só o começo de uma carreira profissional, eu tenho certeza que você vai chegar muito longe e vai ser campeão mundial, tenho certeza disso, sempre tive certeza disso, e só treinar, mantenha o foco. E estamos aí. E a galera do Brasil, um forte abraço. Final do ano, tô aí. Abraço, Adriano. Tudo de bom.
Show.
É isso aí, cara. Só também para quem não conhece, o Nato aqui era
o treinador
do João.
Treinador,
aqui,
pai.
E tá agora nos Estados Unidos, treinando a galera lá, mandando o jiu-jitsu do Brasil para a galera americana.
É.
E ia participar aqui ao vivo com a gente aqui, mas...
Acabou não conciliando o horário.
Por questões de fuso horário, horários e compromissos, acabou que não deu certo, mas ele conseguiu mandar esse recadinho aí pro João.
Show de bola.
Você quer ser campeão mundial, né?
Então,
começou no Curitiba ali, Open, já ganhou um. Já. Como é que foi o desempenho?
Foi muito bom. Eu peguei a faixa preta em novembro, né, do ano passado. Então...
Pera aí um pouquinho, responde o Nato, o que você
quer dizer? tenho nem palavras para agradecer, né? O Natão é muito mais que um pai para mim. Ele foi a primeira pessoa que acreditou em mim, né? Que falou, não, vamos fazer isso dar certo. Então, quase tudo que eu conquistei, até mesmo da pessoa que eu me tornei, caráter, valor, eu devo a ele, porque foi ele que me ensinou tudo. E é isso aí, paizão. Tamo junto. E pode ter certeza que tem um futuro brilhante pra nós dois aí. Os.
Isso aí.
Mas...
Então, aí, segue o baile. Como é que tava lá o campeonato? Você pegou a faixa agora?
Então,
aí...
eu peguei faixa preta em novembro do ano passado.
Uhum.
Antes disso, só falar um pouquinho antes disso. Ano passado eu era faixa marrom ainda, né?
Uhum.
E ano passado foi um ano muito bom. Eu conquistei quase todos os campeonatos que eu lutei eu ganhei, inclusive o Pan-Americano, que é nos Estados Unidos, que é um dos grandes slam, né? Infelizmente, perdi o Mundial nas quartas de finais, por pontos, mas tirando uma conclusão do ano, assim, foi um ano muito bom, né? Um ano que, tipo, pra eu ir pra preta, foi... Eu consegui chegar na preta aparecendo, né?
Uhum.
Me destaquei bastante. Então, peguei a faixa preta em novembro, e desde então eu lutei 4 campeonatos? 4 ou 5 campeonatos. É, consegui ganhar todos, graças a Deus. E em relação ao desempenho
do Curitiba,
foi muito bom, porque o Curitiba eu lutei com pessoas de nome, né? Que já eram faixa preta, e já era conhecido no cenário, né? Então, consegui lutar bem, lutei com um cara na final, que era muito bom, consegui ganhar dele por ponto, né? E agora o meu próximo passo é o Pan-Americano, no final do mês de março agora.
Que massa.
Foi o primeiro campeonato faixa preta que você pegou agora?
Não, esse já foi o quarto ou quinto campeonato. É.
Campeonato toda hora também.
É, tem bastante campeonato. O primeiro semestre do ano é o semestre que mais tem campeonato do jiu-jitsu, por conta dos grandes slam, né?
Legal.
É, até que, tipo, tem uma conquista, né, que a gente fala assim, no jiu-jitsu, que é, se você consegue ser... É um cara muito bom, né? Que é conquistar ouro nesses 4 campeonatos. Porque eles são muito seguidos, né? É o Campeonato Europeu em janeiro, em março o Pan-Americano, em abril o Brasileiro e em maio o Mundial. Então, tipo assim, é um período que você luta e você não tem tempo para descansar. Você tem que lutar, treinar,
tem que ter consistência
exatamente.
Em todos eles.
Tirando o Mundial, qual que é mais difícil? O Brasileiro?
Cara, é difícil falar, viu? É difícil falar porque todos os campeonatos do pessoal do, vamos falar assim, os cabeças ali, eles participam dos 4, né?
Ah, tá. Então todos são difíceis.
O nível é bem equivalente, sabe?
Uhum.
Nas faixas coloridas, a gente costuma dizer que o campeonato brasileiro é muito mais difícil do que os outros 3. Por conta dos outros 3 serem nos Estados Unidos, né?
Uhum.
E na faixa colorida tem... Até na faixa preta mesmo, né? Tem alguns atletas que, tipo, eles não conseguem ir para os Estados Unidos, né?
Uhum.
Por conta de visto... Parte financeira mesmo, né? Sim. E, tipo, tem muito cara bom mesmo que não tem essa...
O acesso à visibilidade
exatamente.
Que precisaria.
Então, até a faixa marrom, a gente costuma falar que o brasileiro é o campeonato mais difícil que tem desses 4. Mas já na faixa preta, é difícil dizer porque os cabeças mesmo, eles estão nos 4 campeonatos.
Então, não perde nenhum deles.
Exatamente.
Cara, e como que você está de patrocínio? Tem patrocinador? Como é que você está?
Tenho. Tem alguns patrocinadores, inclusive, queria até agradecer eles aí, né?
Como que chama? Para dar um nome aí, para dar um...
Eu vou pegar
dá
porque...
Dá uma moral.
Dá uma moral
pros
caras,
eu esqueço um aqui, daí depois...
Já vai perder um, já.
Se eu esquecer o nome de alguém aqui, ferrou.
E aí, tipo, você ganha... Você é remunerado pelo patrocínio e também pelas lutas. Ou você ganhando o campeonato, você ganha alguma remuneração?
Depende do campeonato. A maioria dos campeonatos... Esses 4 campeonatos que são mais importantes, eles não remuneram.
Tá.
É só a pontuação.
É o título ali, né? Uma medalha e uns parabéns.
Um abraço.
Mas é muito além disso, né? É o que você... faz transformar com o título que você conquistou, né? Porque aquele título te dá muita...
A representação
muitas portas,
no esporte.
Exatamente. Queria agradecer aqui os patrocinadores, a Crocs Bank, que é o Kenny, o Icaro, um amigo meu, o Renan Brett Fish, que me ajuda.
Crocs Bank?
A Crocs Bank.
A Crocs Bank.
Isso.
É um banco?
É um banco virtual.
Banco virtual. De onde que é?
Aqui de Indaiatuba mesmo.
Ah, é? Porra, que legal.
E tem a CMM, que é uma empresa de advogados também, que me patrocinam. Que, inclusive, mandar um abraço pro William aí.
CMM?
CMM.
Sabe a especialidade deles? Ó?
Você já está conturbando já.
Ó, excelência no âmbito jurídico e empresarial.
Aí, boa. Ó,
boa.
CM.
Vamos fazer o jabá, né?
Fazer o jabá, os caras ficam felizes. A Crocs Bank é tipo Nubank, assim?
Isso, exatamente. Isso.
Pô, podia falar o concorrente, né? É só para dar uma...
Estragou aí.
Não, é só para dar uma...
Já vai perder o patrocínio.
Dá um exemplo, né?
Dá um exemplo. A Crocs Bank. Ó, passa o contato da Crocs Bank para a gente entrevistar eles depois aqui.
Passa, com certeza. Com certeza.
Crocs Bank, advogados, como chama de novo?
CMMM.
É. E o que mais? Tem mais aí na sua caixinha?
O Renan Bretfish, que é da Funerária Mattioni.
Abraço, ele, Funerária.
Ele me ajuda também. Geralmente
Brett Fish?
É.
É o sobrenome dele?
Isso.
É isso, hein, cara.
Caramba.
Geralmente...
Eu tenho um desse em Brett Fish.
Eu posso ver o Brett Fish imobiliário.
É bom que o...
Funerária ficaria mais legal.
É, então. O bom que o patrocínio que eu tenho lá é que os atletas que eu luto já tem caixão garantido.
Eu ia fazer uma piadinha, mas eu tava segurando.
Quem me dera, né?
Então, Funerária Mattioni.
Isso. É, eu tenho patrocínio de roupas também, de kimono, que é a Brasil Combat.
Legal.
Fabrício, do Rio de Janeiro. É, tenho um patrocínio de dentista, do Gustavo, que é a Odonto Company.
Legal.
Vocês devem conhecer. Que tem Indaiatuba, tem Itu. Academia, né? Do Nato, que recentemente, como o Nato saiu, mudou o nome. Não é mais CT Nato, agora é Equilíbrio.
Legal. Equilíbrio.
Teve alteração do nome, é.
Academia. E mudaram um pouco a árvore também. Que eu...
Foi.
A árvore não está central, está lateral.
É, porque antes era a árvore da vida, né? Uhum. Agora é metade da árvore da vida. E como se fosse o Yin Yang lá,
uhum,
sabe?
Uhum.
Ficou bonito também. Então é academia,
equilíbrio. Isso. Inclusive, quem quiser fazer uma aula, só entrar em contato. E
legal.
A gente espera vocês lá.
Legal.
Academia 7. Que é onde eu treino atualmente em Itu, né? Que é a sede da nossa equipe.
Como que escreve?
CTE7.
CTE7.
Isso.
7 em numeral.
Isso.
Tá assim, acha assim no Instagram.
Isso. Tá literalmente assim, CTE número 7.
Perfeito.
A Academia de Musculação Power Fitness, que é aqui de Indaiatuba também. Eu tenho o meu médico, né? Que é o Dr. Bruno Takatsu.
Takatsu.
Que é de Sorocaba.
Legal.
É.
Ele é médico do quê?
Ele é esportista mesmo de tipo hormônio, tudo, sabe?
Ah, legal.
Eu vou ler aqui a especialidade dele pra ele.
Boa.
Depois ele vai brigar com você também.
É. Mas eu não vou poder ler a especialidade dele porque não tem escrevendo, só tem o CRM dele.
Ah,
aqui.
Aí complicou.
Boa.
Mas ele lida com essa parte de hormonal, sabe?
Legal.
É endócrino, será? Endocrinologista?
Eu acho que é uma das formações dele.
Legal.
É uma das formações dele. É, nutricionista Henrique Bigardi, que é de Itu também. Eu tenho muito contato com o pessoal de Itu por conta que é onde eu treino atualmente, né?
Ah,
legal. Fisioterapeuta Thales Villanova, daqui de Indaiatuba também. Ele atua no Deco, sabe? Ali atrás da Escola Progresso.
Uhum.
Preparador físico, o Carlos Monteiro. Método professor Carlos Monteiro, caso alguém queira conhecer. E acredito que é isso. Acho que eu não esqueci de ninguém.
Pô, legal.
Ah, e tem muita gente também que me ajuda, né? Mas não exige como um patrocínio, nada assim. E tem o Estevão, Elias, são caras que me ajudaram muito no começo, né? Tipo, inclusive minha primeira viagem para fora foram com eles. Eles me deram uma força muito grande, então sou muito grato a todo o pessoal. Desculpa se eu esqueci de alguém, mas tem
legal.
Pessoal ajuda em geral, sabe?
Sempre
tem muita gente
acontece.
Que ajuda.
E como que faz para te patrocinar? Manda
os contatos aí pra
entra
galera.
Em contato comigo. Caso alguém queira, meu Instagram é joãovictor.vieira, né? Entre em contato comigo, manda uma mensagem. A gente vê como que dá pra fazer, né?
Uhum.
Ajuda a divulgar a marca. O que der pra eu fazer, eu tô.
O que
tô
for,
fazendo.
Faz de um tudo, o que for possível.
Exatamente.
Legal.
Exatamente.
Cara, e nessa esteira de divulgação, né, da parte de marketing. O que que como que você vê esse lance de atletas divulgando marcas hoje? que você acha disso e como você acha que isso funciona?
Então, é difícil falar porque tem muito muito ramo que patrocina a gente que, tipo, não tem nada a ver com esporte, né? Tipo, por exemplo, o grupo de advogados. O banco mesmo, né? Então, tipo assim, é uma forma, é uma coisa legal porque, tipo assim, tá sendo apresentado, mostrado para um pessoal do nicho de um nicho totalmente diferente, né? Então, tem grandes chances do pessoal ver ali e querer entrar em contato com a empresa, seja para fazer algum serviço ou algo do tipo, né? E hoje em dia, querendo ou não, a gente tem a mídia social, né? Que é algo muito grande, né? Então, tipo assim, você consegue divulgar uma marca para milhares de pessoas, não só para um nicho específico, né? E acredito que acaba atraindo muita gente de fora, assim, que não fazia ideia que existia aquilo para a empresa, né? Ainda mais por ser um esporte que hoje em dia cresceu muito, né?
Legal. Você atrelar a sua marca a esporte é sempre bem-vindo, né?
Exatamente,
Dificilmente
exatamente.
alguma coisa ruim
É
vai sair dali,
saúde
né?
ali, né?
E ao mesmo tempo, para o atleta, tipo, é algo muito bom, mas é uma coisa muito difícil também, né? Porque, tipo, não basta só você falar, ah, vou colocar o logo do cara no kimono. Você também tem que se esforçar, né, para tipo fazer uma propaganda ali. Hoje em dia a gente tem o Reels do Instagram, né, uma
Se
coisa.
esforçar para falar bem alguma coisa, né? Para entender um pouco
Exatamente, exatamente.
do cara ali.
Porque só ter um negócio no o patch no kimono ali não basta, né? Porque às vezes o pessoal bate o olho ali, tipo, fala, ah, que legal, só que não vai atrás, né? Agora na mídia social, tipo, o cara ele consegue, você posta algo sobre, ele consegue entrar e se aprofundar naquilo,
Marcar o
né?
arroba do cara, né?
Exatamente. Então, isso é uma coisa que eu sofria muito no começo. Porque eu sofro até hoje, né? Porque eu sempre fui um cara muito fechadão, né? E tipo, era tipo, eu costumo até falar que eu era um homem das cavernas, assim, tipo, eu só treinava e nem conversar com os outros eu conversava direito. E querendo ou não, para você aparecer, você precisa muito dessa parte, né, de mídia social, de falar. Então foi uma coisa que tipo, tô me desenvolvendo ainda. Acho, acredito que eu vá conseguir fazer muita coisa a mais nessa parte. Mas era algo no começo que tipo assim, eu tinha que fazer uma publicação, tipo, agradecendo alguma empresa, alguma coisa, era algo muito difícil,
Ficava
sabe?
gelado.
Exatamente, tipo, eu não sabia o que palavras para escrever. Mas conforme você vai fazendo, você vai
Vai pegar na manha, né?
pegando o
Vai
jeito, né?
desenrolando o
É,
negócio.
exatamente.
Legal.
Legal. Pô, eu queria agradecer, cara, a sua presença,
Oh,
a
eu
sua
que.
participação.
Muito legal.
E volta aí quando tiver
O Nato.
o Nato e quando ganhar o Mundial
O Mundial,
também. Com
ou
certeza. Será em
a.
breve.
Não é a tríplice coroa, não? Os quatro campeonatos aí, né?
É, se eu conquistar os
Tiver
quatro
os quatro ouros
campeonatos,
aí, com certeza
aí eu
você
vou
tá
ficar enjoado, viu?
convocado. Aí
Aí
não
não
vai querer
venho,
vir
não
mais,
venho.
não, gente.
Ah, vem sim.
Não,
Imagina.
legal, cara. Boa. Te desejo toda a sorte e sucesso. Que você
Obrigado.
conquiste seus objetivos aí. Que Deus continue te abençoando.
Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade, vocês terem me chamado para vir aqui. Espero que eu não tenha falado nenhuma asneira aqui,
Nada, que
né?
isso. Que o bate-papo é informal. Fala o que quiser.
Muito obrigado. E é isso aí.
Cara,
Pretendo voltar com mais novidades
é
aí.
isso aí, cara.
Top. Aproveita para deixar seu Instagram
Acabou de falar, cara.
mais uma vez,
Mais
só
uma vez.
reforçar. Vamos
Repita,
lá.
repita.
JoãoVictor.Vieira.
JoãoVictor.Vieira.
É um I só, Vieira. Que
Vieira.
foi um erro de cartório também, que colocaram
Ah, legal.
só um I no meu nome.
Legal. Cara, lá você vai encontrar os bastidores dos
É,
campeonatos aí
tudo,
de jiu-jitsu.
campeonato, que eu posto no meu dia a dia, treino, o que eu como, posto de
Dicas,
tudo lá.
tem dica de como
Coloco dicas também.
arrancar a cabeça das pessoas mais rápido.
Vídeo de posições.
Legal.
Tudo relacionado ao jiu-jitsu lá, minha carreira
Tá
tem lá.
toda lá. Tá toda lá.
Isso.
Massa.
Bacana.
Legal.
Cara, vou aproveitar e pedir também os nossos seguidores aí. Tem muita gente que assiste os vídeos do canal,
E
mas não segue e não
não
toca o
ativa o
sininho.
sininho.
É isso aí.
Aí não tem como
Aí não dá, né?
colaborar,
Aí
né? Tem
não.
que colaborar.
Agora,
Isso aí.
Hoje vai ser um pouco diferente o pedido aí. Quem não acionar aí o sininho, a gente vai mandar nosso faixa preta agora.
É isso aí,
Vou fazer igual na
aciona.
época antiga, né? Eu vou na casa do cara
É isso aí,
e vou atrás dele.
a gente sabe onde você tá e
Se
o
você
João vai
não
lá.
acionar o sininho, a gente vai tocar sua campainha.
Ei.
É isso aí.
Fechou.
Siga a Beats em todas as redes sociais.
Bits Digital.
Beats Digital. Só no YouTube tá Beats Podcast, né?
Beats Podcast no YouTube, para a galera do YouTube e sua rede.
Minhas redes sociais estão como Adriano Klump. O Klump é KLU, M de Maria, P de Pato, P de Pato.
Nome de enjoado também, né?
É, tá. Achei que ia arrumar um nome mais simples, né?
Batata.
Batata.
Adriano
É,
Batata.
Adriano.
Batata vai ter um monte lá, né? E a do João.
A minha, hoje vocês me encontram tudo centralizado no LinkedIn, João Schmidt. É chato também,
E
né?
como é que
Mas fazer
escreve
o quê?
Schmidt, que é diferente.
Schmidt, igual do Oscar, né? Diferente. Temos aí um
É
ídolo
isso
do
aí.
esporte aí, igual do Oscar, do Tadeu também.
É isso aí.
É isso
Legal.
aí,
Maravilha,
galera.
pessoal. Até a próxima. Muito obrigado e valeu.
Valeu,
Tchau, tchau.
João. Tchau, tchau.